Ficamos agora com as notícias às 4 na Sorte SF com a edição de Suzeta Rodrigues.
O Executivo Regional concedeu hoje apoios no valor de 1 milhão de euros para a recuperação de habitações degradadas nas ilhas de São Miguel, Terceira, Faial e Graciosa. Na cerimónia da autorização destes apoios, Andréia Cardoso, secretária regional da Solidariedade Social, frisou que, mesmo tendo o Governo dos Açores reduzido os impostos, não haverá redução nos apoios sociais.
Mesmo tendo reduzido impostos, não haverá redução dos apoios sociais. E o Governo Regional tem feito um esforço de canalizar e de manter um nível bastante elevado de apoios sociais atribuídos às famílias açorianas, quer seja por via de apoios desta natureza que aqui estamos hoje a falar, recuperação de habitação degradada, aquisição de habitação, incentivo ao arrendamento, tudo relacionado com a habitação própria e permanente. Mas também outros, como seja o complemento de pensão, o complemento do abono de família, todos os outros que são considerados, digamos que, apoios ao rendimento, reforços ao rendimento das famílias.
Estes apoios agora autorizados abrangem 243 pessoas, das quais 56 são crianças e 31 idosos. Foi hoje publicado no Jornal Oficial da Região a portaria que estabelece os princípios e os procedimentos a observar na avaliação das aprendizagens e competências a desenvolver pelos alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos do ensino básico. Avelino Menezes, secretário regional de Educação, revela que medidas a implementar com esta nova portaria.
A realização de diagnósticos cada vez mais precoces para evitar, portanto, a acumulação, portanto, de atrasos desde o pré-escolar, desde o primeiro ciclo logo. Por exemplo, treinar, portanto, os docentes no sentido da recuperação de aprendizagens. Isso pode exigir, portanto, algum investimento, mas será sempre muito mais em conta do que os acrescidos custos da retenção. Ao nível das escolas, trabalhar, portanto, com cada unidade orgânica para que as lideranças escolares sejam cada vez mais pedagógicas e cada vez, portanto, menos burocráticas. E, por outro lado, à medida também que o tempo for passando, ir tentando sempre encontrar, à medida que os anos passam, percursos diferenciados que correspondam à diversa tipologia e às diversas apetências dos estudantes.
Em outra frente, e após uma visita hoje às atuais instalações do Conservatório em Ponta Delgada, o secretário da Tutela afirmou que não se justifica construir um novo edifício porque os problemas das atuais instalações não são graves. De acordo com a agência Lusa, e no ano passado, a diretora do Conservatório admitiu não haver recursos humanos e físicos para dar resposta a todas as inscrições anuais, manifestando o desejo de que ocorresse uma intervenção nas atuais instalações. Ora, para o governante, o Conservatório de Ponta Delgada, tal como muitas outras escolas na região, vão sendo sujeitas a obras de conservação sempre que necessário, mas alertou que tem de haver prioridades, uma vez que os recursos financeiros são escassos. Atualmente, o Conservatório tem 550 alunos de várias idades, 45 professores, dos quais 12 são antigos alunos. A propósito das declarações de ontem do líder do PSD Açores, Duarte Freitas, que criticou o Executivo Regional de não ativar o Fundo à Pesca para as restantes ilhas dos Açores, apenas o fez em janeiro para as Ilhas das Flores e Corvo, acrescentando, Duarte Freitas, que há pescadores com rendimentos mensais que variam entre os 70 e os 80 euros. Ora, a Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia emitiu hoje um esclarecimento em que lembra que o Fundo à Pesca é um mecanismo de compensação salarial atribuído aos pescadores quando as condições do mar os impedem de trabalhar durante um determinado número de dias, sendo esta a única situação em que pode ser ativado. No mesmo texto, o Executivo Regional sublinha ainda que o dinheiro deste fundo não provém só dos pescadores, que descontam 0,5% das suas descargas em lota, mas também, e na sua maioria, dos impostos de todos os contribuintes açorianos. O Governo Regional lembra também que o atual regime jurídico do Fundo à Pesca, que está em vigor há pouco mais de um ano e depois de ter sido revisto pelo Parlamento dos Açores, foi aprovado sem votos contra e com os votos a favor do PSD, considerando as afirmações de Duarte Freitas incongruentes. O casino do Terra Nostra nas Furnas vai acolher uma vez mais a exposição das camélias entre amanhã e domingo. Fernando Costa, chefe do Parque do Terra Nostra e também colaborador da exposição desde sempre, fala-nos do encanto desta flor.
As camélias são importantes porque dão um certo colorido no inverno, né? Existe pouca floração, poucas flores, e a camélia mete o nosso vale colorido, um tom de verde que nós temos, e a camélia faz que dão alegria no inverno. Portanto, ficamos com a alma mais leve, não fica tão escura, digamos assim.
Apesar do sucesso da exposição das camélias, Fernando Costa receia que a mesma venha a desaparecer. Por isso, deixa um alerta.
No inverno, as pessoas aderirem a esta exposição, levar as suas próprias camélias, não digo só aqui das firmas nem do Conselho de Produção, estou a falar da ilha toda. Quem quiser levar as suas camélias, quem quiser, no futuro, que esta exposição vá criar um cenário seu próprio meio, se calhar ter diversidade das coisas, cada um tem o seu espaço e até pode ser também de são. Mas estamos a trabalhar para isso e espero que no futuro se faça isso, porque se não fizer isso, certamente que as coisas correm o risco de ir acabando.
A 13ª edição da Exposição das Camélias no Terra Nostra é inaugurada amanhã pelas 13 horas. No domingo, as portas do casino abrirão das 10 às 20 horas.